Notícias com João Ricardo. O Dia de Reis foi o escolhido pela secção de Hóquei em Patins do Desportivo da Póvoa para a realização do tradicional jantar de festivo. A festa culminou um dia de grande atividade com uma tarde de jogos que englobou a vitória da equipa sénior. O coordenador Ruben Fangueiro defendeu que este evento mostrou a vitalidade do hóquei poveiro e louvou o trabalho de excelência da Comissão de Pais.
Tem sido uma prova de vitalidade e de força que a secção tem dado. Foi um dia muito especial para nós, com a vitória da equipa sénior e com os dois jogos que existiram no pavilhão, foi uma tarde cheia de hóquei patins. Cabe-me a mim agradecer e muito à Comissão de Pais, porque basicamente o que tem feito tem sido unir realmente a família do hóquei patins e os pais, que às vezes, se calhar, eu falo por mim como treinador e como coordenador, estamos virados muito para a parte competitiva e para a parte do pavilhão, e eles têm feito este tipo de iniciativas e tem sido uma ajuda enorme para mim e para a secção. Acho que hoje foi um dia muito bonito, com uma mostra de vitalidade muito, muito grande, em que os miúdos estão satisfeitos, em que nós estamos satisfeitos, e esperemos que isto continue assim.
Ora, Pedro Cunha é um dos seis pais que estão a fazer tudo para ajudar a aproximar as famílias ao clube e fazer crescer o número de atletas.
Somos seis elementos, todos ajudam, precisamos da ajuda de todos, precisamos da ajuda de todos os pais, precisamos da ajuda de todos os atletas, todos os treinadores, e o nosso objetivo é mesmo esse, é aproximar cada vez mais as famílias ao clube para criarmos momentos como estes, termos o pavilhão cheio e depois acabarmos um dia com um convívio como este. Eu estou no Desportivo da Póvoa a segunda época, E noto que nesta época temos mais meninos na escola de patinagem, também fruto um bocadinho do trabalho que tem sido feito pelo coordenador da secção, desde as visitas às escolas, a vinda das escolas ao próprio pavilhão, e depois também com a nossa ajuda tentarmos dinamizar. Nós propusemos a criação de uma página de Instagram para a secção de hóquei patins, também com o objetivo de dar não só destaque à equipa sénior, mas também a todos os escalões de formação, e acho que o objetivo tem sido de facto atingido e esperemos continuar a fazer mais e melhor por este clube que meio merece.
Esta iniciativa, segundo o diretor António Mirra, é um bom exemplo do que é possível fazer para fortalecer a união na secção de hóquei patins.
Naturalmente que sim. Isto é efetivamente aquilo que nós pretendemos para o clube, para a secção. É toda esta união, todo este espelho que vem de cima para baixo e da base para cima também, é esta coesão de grupo, de secção, que envolve todos os membros, desde os atletas, pais, e é muito importante esta união que se cria através destes convívios e que depois transpassa naturalmente para a parte desportiva, e é isso que nós procuramos, é constituirmos aqui uma família sempre muito coesa e que se apoia nos bons e nos maus momentos. E, efetivamente, hoje foi um momento muito bom que culminou numa tarde desportiva de hóquei no nosso pavilhão, na nossa casa, com casa cheia, e que cada vez sinto, e isso é o que mais me agrada, que as pessoas estão a aparecer, estão-se a sentir parte integrante do processo, do projeto, e isto é ser Desportivo da Póvoa, não é? É crescermos enquanto família e conseguirmos apoiar naquilo que cada um pode dar de melhor, seja na parte desportiva, seja na parte da organização, seja na parte emocional, seja o que for. Isto, sim, é aquilo que nós pretendemos para o clube.
Um jantar de reis marcou um fim de semana bem sucedido para a secção de hóquei em patins do Desportivo da Póvoa. O Grupo Recreativo e Cultural Oxolarense venceu coletivamente a quarta jornada do 43º Plano de Promoção do Atletismo, a prova de estrada realizada na Estela na manhã de domingo. Reuniu 368 atletas de 9 clubes. O vencedor voltou a superar o campeão, o Centro Desportivo e Cultural de Navais, tendo o Clube Desportivo da Póvoa fechado o pódio numa prova que também contou com o Atlético, o CAPV, o Belém, o Torroso, o Bonfim e o Mapadi. Os vencedores individuais foram Diana Gabones e Carlos Cardoso no escalão A, Alice Barbosa e Miguel Fangueiro em Benjamins, Vitória Silva e João Santos em Infantis, Ana Moreira e Santiago Arada no escalão de Iniciados, Ana Ferreira e José Sousa no escalão de Juvenis, Beatriz Pires e André Regufe em Sub-23, Sandrina Matos e Américo Moreira em Séniores e, finalmente, Fátima Silva e Jorge Fontes no escalão de Veteranos. A próxima etapa vai acontecer já no próximo domingo, dia 14, em Loundos, na especialidade de Corta-Mato. As equipas femininas do futebol do Varzim e do Rio Ave voltaram a vencer. Na jornada 9 da 3ª Divisão, as varzinistas triunfaram na visita ao terreno do Soluricense por 4-0. Catarina marcou por duas vezes, Pérez e Thaís marcaram os tantos golos alvinegros. As pupilas de Tozé Graça continuam no quarto lugar da Série B, agora com 16 pontos, tendo pela frente o Souto e Gondomar na última partida. O Varzim já não tem hipóteses de chegar à fase de subida e vai ter de competir na Taça Nacional de Promoção. As Rio Avistas, como é costume, voltaram a golear, desta feita na visita ao Reduto do Roriz, por 7-0. Os golos foram da autoria de Rafaela Mesquita, Ana Paes, Inês Cruz, Melissa e Érica, nestas duas últimas, bizaram. As vilacondenses lideram a Série C com 27 pontos, tendo já 106 golos marcados e apenas um sofrido. O próximo encontro é a recepção ao perseguidor moreirense. A jornada 16 do Campeonato de Futebol Popular de Vila do Conde teve 32 golos. O campeão Árvore ficou de folga nesta ronda e foi apanhado na liderança pelo Togos, que triunfou em Bagunte por 3-2, tendo agora ambos 36 pontos somados. Na perseguição estão dois clubes com 34 pontos, o Retorta, que goleou o Toguinha por 7-1, e o Aveleda, que venceu 2-0 em Rio Mau. O quinto posto é ocupado pelo Gião, que soma 32 pontos, após vencer em Labruge por 2-0. Nos Júniores, o Fornelo continua imperial, 6 vitórias em 6 partidas, sendo o último triunfo em Rio Mau por 5-0. Foram hoje introduzidas algumas alterações propostas na rede de transportes Unir em Vila de Conde. A autarquia anunciou a concretização de várias modificações em horários e percursos, no total de 12 linhas que pretendem ir ao encontro dos interesses da população em todo o concelho. Recorde-se que esta rede pública rodoviária, da responsabilidade da área metropolitana do Porto, tem originado um conjunto de constrangimentos em todos os municípios e a Câmara de Vila de Conde acrescenta que tem desenvolvido um conjunto de diligências junto das entidades competentes, exigindo que se chegue rapidamente a soluções mais consensuais. Depois de ter sido apresentado um conjunto de propostas de melhoria dos serviços, a prestar pela Unir, alguns avançam já numa primeira fase, mas a ideia é não ficar por aqui e mais mudanças se perspectivam a breve prazo. A edilidade liderada por Vítor Costa promete continuar a lutar para tornar célere a otimização da rede. Pode conhecer os pormenores que foram então hoje introduzidos numa ligação que encontra disponível no nosso site na internet. Chegou ao fim a edição 25 do Encontro pela Paz. O Diana Bar voltou a ser o palco escolhido para concluir a iniciativa que tinha arrancado no início do mês de dezembro. O evento final recordou os melhores momentos das atividades anteriores, nomeadamente da abertura da exposição de trabalhos, da cerimónia que decorreu no pavilhão municipal e da comemoração do Dia Mundial da Paz no primeiro dia do novo ano. O fecho foi abrilhantado pelas atuações do coro infanto-juvenil da paróquia de Beiris, da Dance Box, Performance Arts and Wellness Center e também da dupla maravilhosa Vila Francisco Cruz e Mara São Roque. Sob o lema Direito à Vida, foram entregues diplomas aos participantes e às entidades envolvidas neste projeto idealizado há um quarto de século por Mário Ferraz.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.